no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia: reduzir as filas de cirurgias, exames de diagnóstico e consultas especializadas no SUS.
O governo vai investir 600 milhões de reais em política para diminuir a espera de brasileiros em serviços de saúde. Maurício de Almeida.
A expectativa é de que esse ano as unidades de saúde realizem 450 mil cirurgias a mais do que em 2022.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Socorro aos Yanomami.
A atuação reforçada das forças policiais vai retirar garimpeiros ilegais que continuam na terra indígena.
E direto de Boa Vista, a repórter Flávia Peixoto traz mais informações.
A expectativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública é que cerca de 80% dos garimpeiros ilegais tenham deixado a região.
E vamos entrevistar ao vivo a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.
Entre os temas, ações e planos do governo para garantir maior segurança e proteção de direitos para as mulheres.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Proteger os direitos das mulheres leva em conta diferentes aspectos.
O combate às violências física, psicológica e até patrimonial, o estímulo ao empreendedorismo e a defesa dos direitos trabalhistas estão entre eles.
A gente conversa agora com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, sobre os planos do governo para agir e garantir mais segurança e equidade para elas. Boa noite, ministra.
Boa noite, é um prazer estar aqui, né? Acho que nesse programa, que é o maior do Brasil, o mais tradicional. Então, é um prazer, uma alegria e obrigada pelo convite.
Prazer é nosso. Bom, ministra, vamos começar então falando do Ligue 180, que atualmente é o instrumento mais importante, né, de denúncias de violência contra as mulheres. O governo, o Ministério das Mulheres, tem planos de ampliar esse sistema, de reformular ele? Quais são os seus projetos para o Ligue 180?
Na verdade, nós queremos reformular o 180, porque nesses últimos 6 anos ele foi praticamente, ele foi para a ouvidoria dos direitos humanos, né? Hoje ele está apenas com a questão da denúncia. E o papel do 180 é muito mais amplo que isso, né? É dar informação, é dar orientação, se houver denúncia, encaminhar a denúncia para que todas as mulheres de todos os cantos do Brasil, porque ele é um telefone gratuito para qualquer pessoa de qualquer lugar do país, para orientar, né? Efetivamente, esse é o papel do 180. E hoje ele está fazendo só denúncia. Então, nós queremos reformular e recolocar ele no lugar que, de fato, ele tem o seu papel, que é fazer com que as mulheres tenham coragem e informação para sair da situação de violência.
Ministra, o Ligue 180 é apenas um dos instrumentos aí comandados pela Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência, não é? A senhora pode falar de outras políticas de enfrentamento a esse problema?
Nós temos várias políticas. Nós temos o programa Mulher Viver Sem Violência, que a gente vai retomar agora. Nós vamos revogar o programa Mulher Segura e Protegida, que, na verdade, tirou as ações de execução, né? Trabalhou em outra linha. Nós vamos revogar o programa Mulher Segura, trazer de volta o programa Mulher Viver Sem Violência, porque no programa Mulher Viver Sem Violência nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que trabalha a questão do atendimento integral e humanizado. Ali nós vamos ter todos os serviços especializados. Então, quando a mulher chegar, ela já sai com a medida protetiva, ela já sai com todas as orientações. No programa, nós temos as unidades móveis de atendimento às mulheres do campo, né, da floresta e das águas. Nós queremos ampliar, trazer a questão dos barcos, outros elementos que é importante para as mulheres da Amazônia que nos escutam, né, para que, de fato, esse público tenha o atendimento efetivo. Então, nós também queremos discutir a questão da ampliação da patrulha da Maria da Penha, né, que nós possamos, de fato, uma política que dá certo no Brasil. Está dando certo lá no Ceará, está dando certo na Bahia, está dando certo.
A patrulha
é uma... é uma patrulha, é uma viatura específica para atender a Lei Maria da Penha. Então, quando sai a medida protetiva de urgência, eles vão na casa, eles vão saber, eles orientam a mulher, orientam os vizinhos, né? Se o agressor estiver chegando por perto, é para ligar para a viatura, não liga para o 190. Então, é muito mais eficaz a resposta da Patrulha Maria da Penha. Então, são diversas ações que estão colocadas para que nós possamos, de fato, enfrentar a violência contra as mulheres. Até porque nós estamos com um caso emergencial, que são os feminicídios. Né? Nós precisamos prevenir os feminicídios, porque o grave do feminicídio é que efetivamente ele é um crime que pode ser evitado se nós tivermos tornozeleira eletrônica, se nós tivermos Patrulha Maria da Penha, se nós tivermos ações concretas para que as mulheres se sintam protegidas.
Certo, ministra. Falando aí sobre o feminicídio, nos últimos anos foram criados novos tipos penais ligados à violência contra a mulher, como o crime de perseguição e também o de violência psicológica. A prática desses crimes ajuda a identificar situações em que potencialmente a violência possa escalar aí, chegando até o feminicídio?
Sim, porque todos os crimes de feminicídio, ele antecede a violência psicológica, violência moral, o xingamento, a violência física, até o feminicídio. O feminicídio é a última escala dos crimes de violência contra as mulheres. E eu vou dizer essa palavra, porque nós precisamos reafirmar que é um crime a violência contra as mulheres, seja ela qual for. E os xingamentos, né, é o primeiro. Você é burra, você é idiota, né, você é feia, você é gorda, você não serve para nada. Esse já é um sinal da violência psicológica que vai subestimando a mulher e colocando ela num lugar de silêncio e abandono.
Ministra, são muitos tipos de violência, né? Como a senhora mesma exemplificou, não, violência não é só a violência física, não é só o tapa, ela vai escalando. A gente tem hoje a Casa da Mulher Brasileira, que acolhe mulheres, e acho que é até importante ressaltar que a mulher não precisa esperar a violência física, por exemplo, para procurar ajuda. Ela consegue encontrar ajuda nas casas da mulher brasileira? Como é que ela consegue acessar esse sistema?
Na verdade, hoje nós temos 7 casas da mulher brasileira no Brasil. Então, é muito pouco para você pensar um país da dimensão que nós temos. Mas as mulheres, elas podem, onde tem Casa da Mulher Brasileira, acessar a casa, porque ali ela vai ter o apoio psicológico, o atendimento social, ela vai ter o atendimento da delegacia especializada, vai ter o juizado especializado, a defensoria pública, o Ministério Público. Então, ali estão todos os serviços especializados. Onde não tem Casa da Mulher Brasileira e tem delegacia especializada, é importante que a mulher vá à delegacia. Onde não tem delegacia e o caso é grave, vá ao Ministério Público. Se não, você pode ir no CREAS do seu município e conversar e fazer a denúncia no CREAS, se é um município pequeno, que não tem nenhum outro serviço, os CREAS, né, que são serviços da assistência social, especializado em todos os tipos de violência, pode te dar o acolhimento e orientação.
Só para a gente explicar um pouquinho melhor sobre a Casa da Mulher Brasileira, ministra, o nome casa dá a impressão de que ela funciona apenas como um abrigo, né, para quem quer sair de casa e procurar um lugar para ficar. Mas não, a mulher não precisa necessariamente ir para morar na Casa da Mulher Brasileira, é isso?
Não, a casa da Mulher Brasileira, ela é um serviço de atendimento, né? Funciona 24 horas e ali você vai para fazer o atendimento que você quiser. Se é só a delegacia fazer o registro de boletim de ocorrência, você vai fazer o registro do boletim de ocorrência e vai embora. Se você quer a medida protetiva, você vai fazer o registro do boletim de ocorrência, vai para o juizado te dá a medida protetiva. Ela vai fazer isso. A mulher só vai ser abrigada na Casa da Mulher Brasileira se ela estiver com risco de morte. Então, ela tem 48 horas apenas para ficar ali, porque esse é o prazo da Lei Maria da Penha, de que se cumpra a medida protetiva de urgência e o agressor ou é preso ou é afastado. E se a mulher decidir, é o tempo também do apoio psicossocial, encontrar a família, ver se ela quer ir para outro lugar, onde ela quer ir com os filhos, arrumar um jeito de colocar ela no ônibus, no avião, para que ela possa encontrar abrigo na família. Então, a Casa da Mulher Brasileira não é a Casa Abrigo. A Casa Abrigo é outro serviço. É a Casa da Mulher Brasileira, é um espaço de acolhimento urgente, emergencial, ou não, né? Mas de qualquer tipo de violência, que você vai lá fazer a denúncia e vai embora.
Agora, ministro, uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que em 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, a perda do emprego e diminuição da renda familiar, elas foram mais sentidas pelas mulheres que sofreram violência. Esse é o tipo de dado que nos mostra a dificuldade de rompimento aí com os parceiros agressivos. Como é que o governo pode atuar para aumentar a independência financeira dessas mulheres e mudar essa situação?
Na verdade, são duas coisas, né? Eu acho que o dado do fórum é real. A gente tem o problema da dependência financeira, mas nós também temos o problema da dependência afetiva, porque nós temos muitas mulheres, né, que têm bons trabalhos, que têm bons empregos, que não saem da situação de violência. Mas, para a questão da economia financeira, nós temos um programa e uma secretaria para pensar a questão da autonomia econômica das mulheres e política de cuidado. Hoje nós estamos discutindo a questão de uma lei de igualdade salarial para homens e mulheres a pedido do presidente Lula. Eu acho que é importante dizer isso, a pedido do presidente Lula. E, afora isso, as parcerias que têm que serem construídas. Se a mulher precisa ser qualificada, onde é que ela vai ser qualificada? Se ela já é uma profissional que está afastada do trabalho, onde nós vamos incluir essa mulher? Então, de que forma é que o mercado de trabalho e o mundo do trabalho se abre para todas as mulheres, mas que tenha um olhar específico para as mulheres em situação de violência? A outra questão que nós já estamos trabalhando é a questão da política de cuidados, né? A questão do trabalho doméstico ainda é uma sobrecarga para as mulheres, inclusive subir na situação de carreira, né? Então, nesse aspecto, nós vamos pensar também uma política de cuidados. Como é que o Estado brasileiro, como é que o governo federal, os governos municipais podem ajudar, seja com creche, com lavanderia, né, seja com restaurantes, que nós possamos fazer com que o peso do trabalho doméstico, do cuidado com as crianças, do cuidado com os idosos, do cuidado com os doentes, diminua para essa mulher e isso permita com que ela tenha mais ascensão profissional na vida do trabalho.
Pois é, eu queria ainda falar com a senhora sobre o mercado de trabalho. A gente vai ter que falar bem rapidinho, que a gente está no finalzinho da nossa entrevista. Mas quais são as medidas para melhorar justamente a condição feminina no mercado de trabalho, falando em equidade de salário, em assédio moral, que é muito comum com as mulheres? O que, que pode ser feito?
Olha, primeiro nós vamos retomar o programa para a equidade de gênero e raça, né, que é uma discussão para dentro das empresas, né, e no caso nós queremos fazer com as empresas privadas e as públicas, né? Então, fazer uma discussão com a sociedade brasileira. A outra, nós precisamos também fazer uma discussão sobre equidade, seja salarial ou equidade de gênero, também com as empresas privadas, com os patrões. Então, nós temos que estabelecer um termo de discussão política da sociedade sobre o que é equidade de gênero e como é que a equidade de gênero ela contribui no desenvolvimento. Nós temos hoje países, e no Brasil mesmo, vários empresários que querem igualdade de gênero, porque isso faz diferença no desenvolvimento humano, político e econômico de um país.
Bom, nós conversamos com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Ministra, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Um grande mutirão de saúde para diminuir as filas para cirurgias e exames no SUS.
É o Programa Nacional de Redução de Filas, lançado hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Rio de Janeiro.
O investimento será de R$600 milhões.
O programa foi lançado durante a inauguração de unidades do Supercentro Carioca de Saúde.
Durante a inauguração do Centro Carioca do Olho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o lançamento do Programa Nacional para redução de filas para cirurgias, exames e consultas no Sistema Único de Saúde. Para agilizar o atendimento, o governo federal vai investir 600 milhões de reais. O dinheiro vai ser distribuído para estados e municípios de todas as regiões do país, sendo que 200 milhões serão liberados imediatamente. A primeira fase do programa, que vai até o mês de junho desse ano, vai se concentrar na redução das filas para cirurgias eletivas. E a partir do segundo semestre, as ações vão ser ampliadas para atender as demandas por consultas especializadas e por exames diagnósticos. A expectativa é de que esse ano as unidades de saúde realizem 450 mil cirurgias a mais do que em 2022. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, os recursos serão liberados de acordo com as necessidades de estados e municípios.
Estamos trabalhando com os planos de cada estado do Brasil para que a gente possa avançar a partir de uma visão das necessidades de cada estado. Vamos começar com as cirurgias e vamos caminhar para os exames diagnósticos, para a questão das especialidades, de uma forma muito integrada com estados e municípios.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ao Supercentro Carioca de Saúde para acompanhar a inauguração do Centro Carioca do Olho, que em um mês poderá atender até 52 mil pessoas. Lula deu um óculos para a menina Giovana, que foi a primeira paciente do centro oftalmológico. Para o presidente, o Centro do Olho vai ajudar a democratizar o acesso à saúde pública.
A vida do povo pobre, do povo mais humilde, ele até tem acesso a uma UPA. Ele até tem acesso a um centro de saúde para fazer a sua primeira consulta. Mas quando o médico pede para ele visitar um outro especialista, ele não tem. Então quando a gente vem aqui e a gente vê um centro, eu acabei de colocar um óculos no rosto de uma menininha, sabe, que tem miopia. Então quando você vê uma criança dessa receber um óculos de graça, oferecido pelo Sistema Único de Saúde, oferecido pela Prefeitura, é uma demonstração de que esse país pode ser diferente do que ele está sendo.
A unidade de saúde vai realizar cirurgias e transplantes de córnea. Reportagem Maurício de Almeida.
E mais cedo, também no Rio de Janeiro, o presidente Lula participou da cerimônia de posse de Aloísio Mercadante como presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Uma instituição mais inclusiva, com foco na digitalização, no apoio às micro, pequenas e médias empresas e no desenvolvimento, sem deixar de lado a proteção ao meio ambiente. São alguns dos compromissos assumidos pelo novo presidente do banco.
Durante o evento, o novo presidente do Banco Público, Aloísio Mercadante, afirmou que sua gestão vai se empenhar na preservação do meio ambiente, citando em especial a Amazônia. Vai apoiar micro, pequenas e médias empresas e incentivar a digitalização do país.
O BNDES do futuro, que será verde, inclusivo, tecnológico, digital e industrializante. Vamos apoiar com mais determinação o crescimento e a modernização das micro, pequenas e médias empresas, que são grandes geradoras de emprego e renda.
Mercadante também afirmou que o banco terá linhas de crédito, entre outras ações, para combater a desigualdade racial e de gênero em todo o Brasil. O presidente Lula ressaltou a importância do BNDES como banco público para o desenvolvimento e para a economia do país.
O BNDES tem que privilegiar o financiamento de micro e pequenos empreendedores para que a gente dê um salto de qualidade na produção e no crescimento econômico desse país. Que o BNDES é a mais importante agência de investimento no desenvolvimento que esse país criou.
O novo presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, tem doutorado em teoria econômica pela Universidade de Campinas, a Unicamp. Já foi deputado federal, senador e chefe da Casa Civil, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Educação no governo Dilma Rousseff. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boyunga.
Nos próximos dias, as Forças Armadas, Polícia Federal e Força Nacional devem dar início a uma nova etapa de atuação nas terras Yanomami.
O objetivo é retirar garimpeiros ilegais que insistem em permanecer na terra indígena.
Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, a ideia é que a operação ocorra sem conflito.
E a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, está em Roraima desde sábado acompanhando de perto a questão humanitária dos Yanomami.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, detalhou as duas fases do plano para a saída dos garimpeiros da terra indígena Yanomami. Na primeira fase, que já está em andamento, a prioridade foi garantir atendimento humanitário aos afetados. Também foram impedidos os transportes aéreo e fluvial para interromper o abastecimento de grupos criminosos na região. Agora, na segunda fase, chamada de coercitiva, os garimpeiros estarão sujeitos a ações policiais. Segundo Flávio Dino, o momento é de transição entre a primeira e a segunda fase.
E nós teremos as ações mesmo de afastamento compulsório, obrigatório, de quem eventualmente não saiu. E isso envolve a apreensão de equipamentos, isso envolve a destruição de equipamentos, para que eles não voltem a ser reutilizados em atividades ilegais. Isso envolve a destruição de pistas clandestinas, pode envolver a prisão em flagrante de pessoas que eventualmente a linha ainda esteja.
A ação coercitiva deve começar nos próximos dias. O ministro Flávio Dino já determinou a ampliação do efetivo da Polícia Federal e Força Nacional em Roraima para as ações de segurança e desintrusão na área. Só a Força Nacional deve receber um incremento de cerca de 100 homens. A expectativa do Ministério é que cerca de 80% dos garimpeiros ilegais tenham deixado a região até o início desta segunda fase. O ministro Flávio Dino deixou claro que as investigações sobre os crimes cometidos seguem em andamento.
Nosso foco prioritário é em torno dos financiadores, dos donos dos garimpos ilegais e daqueles que fazem lavagem do garimpo ilegal. Claro que nós temos os executores de crimes ambientais, por exemplo, e mesmo da exploração ilegal do garimpo em terras da União. E claro que serão alvo do inquérito policial.
E o governo federal acompanha de perto a situação em Roraima. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, chegou no sábado a Boa Vista e durante o final de semana visitou a região de Surucucu, no território Yanomami. Ela sobrevoou áreas de garimpo, acompanhou a entrega de mantimentos e também foi ao hospital da região. Durante a visita ao local, a ministra Guajajara recebeu a informação de que 3 jovens Yanomami foram assassinados a tiros por garimpeiros. Outros anúncios feitos no final de semana pela ministra dos Povos Indígenas foram a implantação de um hospital de campanha em Surucucu e a reestruturação da base aérea do local. De Boa Vista, em Roraima, Flávia Peixoto.
E a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, concedeu há pouco uma entrevista coletiva em Boa Vista sobre a visita à região de Surucucu.
Ela relatou as condições de insegurança na região devido ao avanço do garimpo.
A ministra disse que muitos não têm sequer água potável para beber em meio à destruição causada pelo garimpo.
Sônia Guajajara destacou ações do governo como viabilizar com urgência um hospital de campanha na região.
É muito triste você chegar lá e olhar de perto a realidade que se encontra hoje no território, com essa presença tão forte de garimpeiros. Então, é uma situação urgência, emergência permanente. A pista de pouso já está sendo reformada e, assim, após essa conclusão, irá ser instalado o hospital de campanha lá dentro da base Surucucu, para começar esse atendimento, né, de forma mais ampliada.
Brasil e Grécia fecharam acordos de cooperação em áreas como turismo, comércio e cultura.
A relação entre os países é antiga. Vem desde 1912, quando o Brasil abriu representação diplomática residente na Grécia.
Hoje, os ministros de Relações Exteriores dos dois países se reuniram em Brasília.
No encontro entre os ministros das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o da Grécia, Nicolaos Dendias, no Palácio do Itamaraty, foram assinados acordos que dão início a uma nova fase na cooperação entre os dois países. Um deles foi um memorando de entendimento sobre turismo, como detalhou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
Assinamos um instrumento importante no campo do turismo, que facilitará a troca de informação em várias modalidades de turismo, como o ecoturismo, o turismo cultural e gastronômico. Assim, os dois países poderão lançar mão da sua rica história e cultura para dinamizar o intercâmbio de turistas brasileiros e gregos.
Outro acordo assinado nesta segunda foi sobre serviços aéreos. A Grécia já é cliente de material aeronáutico produzido no Brasil e foi o primeiro país a adquirir um avião da Embraer para o transporte
suporte de autoridades, bem como o primeiro a operar o Legacy na Europa. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF vai decidir se fuga de blitz para encobrir outro delito pode configurar crime.
No Paraná, a aposentada vai receber novo valor de aposentadoria após julgamento levar em conta a regra da revisão da vida toda.
Em Minas Gerais, casal vai ser indenizado após consumir refrigerante com soda cáustica.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo vai discutir a possibilidade de criminalização de conduta de quem descumpre ordem de parada em blitz com o objetivo de ocultar delito anterior.
Os ministros vão analisar se a garantia constitucional contra a autoincriminação pode ser aplicada quando o objetivo for ocultar crime anterior. Neto Costa.
No caso concreto, um homem que havia acabado de roubar um carro desobedeceu a ordem de parar numa blitz. Posteriormente, foi preso e condenado, em primeira instância, pelos crimes de roubo e desobediência. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no entanto, o absolveu do crime de desobediência pelo princípio da não autoincriminação. Mas esse entendimento foi modificado pelo Superior Tribunal de Justiça por entender que o direito à não autoincriminação não é absoluto. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal e teve repercussão geral reconhecida. A relatora é a presidente da corte, ministra Rosa Weber.
Servidor público exposto a substâncias radioativas em jornada superior a 24 horas semanais tem direito ao pagamento de horas extras trabalhadas.
Esse entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região reconheceu a um servidor da Comissão Nacional de Energia Nuclear o direito de redução da jornada de trabalho para 24 horas semanais, mas limitou o pagamento retroativo pelo serviço extraordinário a 2 horas por dia. Já a primeira turma do STJ deu provimento ao recurso especial do servidor e reformou esse acórdão. O relator, à época desembargador convocado, Manuel Erhardt, apontou que a posição do TRF2 contrariou a jurisprudência do STJ, para o qual o pagamento integral das horas extras ao servidor exposto à radiação é uma forma, entre outros objetivos, de evitar o enriquecimento indevido da administração pública.
Banco não pode punir empregados que ajuizaram ações trabalhistas.
O entendimento é da 8ª turma do TST, Samanta Flor.
De acordo com o processo, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul promoveu o descomissionamento de cerca de 80 empregados, todos em razão do ajuizamento de ações. Os trabalhadores acionaram a justiça para pedir que o banco fosse proibido de adotar condutas discriminatórias contra eles, especialmente redução salarial e transferência. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a 8ª turma manteve a determinação de que a instituição financeira deixe de promover a realocação de função de empregados.
A Justiça Federal no Paraná condenou o INSS a revisar o valor da aposentadoria de uma moradora de Londrina, segundo a regra da revisão da vida toda.
Aprovada pelo STF no fim de 2022, a revisão da vida toda determina a aplicação da regra, mais vantajosa, a revisão de benefício de segurados que passaram a contribuir para o INSS antes da regra de transição de 1999.
Com a decisão, a aposentada vai passar a receber benefício de cerca de R$ 1.200 por mês. Atualmente, seu ganho é de R$ 1.100.
Segundo o juiz, a mulher apresentou o Cadastro Nacional de Informações Sociais comprovando que o histórico contributivo na Previdência teve início antes de julho de 1994.
Tribunal de Justiça de Minas Gerais determina pagamento de indenização a consumidores que ingeriram bebida contaminada.
A perícia constatou a presença de soda cáustica na bebida Marcelo Della Libera.
De acordo com o processo, um casal comprou um refrigerante em uma padaria de Divinópolis, Minas Gerais. A mulher tomou o líquido primeiro e sentiu queimação e falta de ar. O namorado dela também provou da bebida em menor quantidade e sentiu queimação. O laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais constatou a presença de soda cáustica no líquido enviado para exame. A empresa foi condenada a indenizar em R$5.000 a mulher e em R$3.000 o homem por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
MPs que limitavam gastos com cultura e ciência perdem a validade.
Líderes partidários definem comando das comissões do Senado nesta semana.
Senador defende lei que trata da responsabilidade educacional no país.
Boa noite.
Boa noite.
Com a volta dos trabalhos no Congresso, os parlamentares terão como primeiros itens da pauta a análise de medidas provisórias, algumas delas editadas pelo novo governo.
E a aprovação das propostas já vem sendo costurada, segundo o líder do governo, senador Randolfe Rodrigues. O Congresso também deve definir a data para uma sessão que vai analisar vetos presidenciais. Repórter Érica Christian.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, já se articula para a votação de 24 medidas provisórias. 17 delas foram editadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a exemplo da que isenta do imposto de renda estrangeiros que investirem no Brasil, da que reduz a tributação para turistas brasileiros, da que amplia para 6 anos o prazo de quitação de empréstimos pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronampe, da que prorroga para 2025 a aplicação de multas a motoristas sem exame toxicológico e a da que reajustou o salário mínimo para R$ 1.302. Entre as MPs enviadas pelo presidente Lula, estão a que reformulou a esplanada dos ministérios, a que manteve em R$ 600 o Auxílio Brasil e a que extinguiu a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Randolfe Rodrigues disse que a data das votações dessas medidas provisórias vai depender de uma definição do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. O líder do governo ressaltou ainda que vai defender a retomada do funcionamento das comissões mistas das MPs, formadas por deputados e senadores que são responsáveis pela votação prévia dos projetos antes do seu envio para os plenários da Câmara e do Senado.
Visto o fim da pandemia, restabelecer as comissões mistas das medidas provisórias retroativo ao dia 1º de janeiro. Pretendo despachar com o presidente do Congresso sobre a relatoria dessas medidas provisórias e a data da instalação das comissões mistas, assim como também trataremos sobre a primeira sessão do Congresso Nacional, onde apreciaremos os vetos que estão remanescentes ainda do governo anterior.
Ainda na pauta do Congresso Nacional estão 24 vetos. Desses, 8 precisam ser imediatamente apreciados, a exemplo do que trata da Lei de Segurança Nacional e Crimes contra o Estado Democrático de Direito, além do Marco Legal das Ferrovias e da cobrança pelo despacho de mala em viagens de avião.
E 2 MPs perderam a validade nesse domingo.
Editadas pelo ex-presidente Bolsonaro, as propostas limitavam gastos com cultura e ciência. Quem tem os detalhes é a repórter Yara Farias Borges.
2 medidas provisórias perderam a validade neste domingo, 5 de janeiro, sem terem sido votadas pelos deputados. Editadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, as MPs limitavam os gastos com as áreas de ciência e cultura. Uma delas, a MP 1135 de 2022, que havia recebido 44 emendas, permitiu que o governo adiasse os repasses de dinheiro para os setores de cultura e de eventos, como estava previsto nas leis Paulo Gustavo, Aldir Blanc II e no PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Criadas para socorrer o setor cultural durante a pandemia de Covid-19, essas 3 leis chegaram a ser vetadas. Na sessão de derrubada dos vetos de Bolsonaro, a senadora Zenaide Maia, do PSD Potiguar, destacou a importância do setor cultural.
A gente já sabia que o presidente da República, ele nunca respeitou a cultura. A cultura que é digital do nosso povo, é com a cultura que sabemos de onde viemos, onde estamos e onde queremos chegar.
Já a MP 1136 de 2022 limitou o uso do dinheiro do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Segundo a Constituição, uma medida provisória vigora por 60 dias, prorrogáveis por igual período. E se não for votada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, a MP perde a validade. Nesse caso, um decreto legislativo deverá tratar das relações jurídicas decorrentes da medida provisória que caducou. E se isso for feito até 60 dias após a perda da validade da MP, acabam validados os atos praticados enquanto estava em vigor.
O senador Marcos Pontes, do PL de São Paulo, defendeu uma reforma administrativa de modo que haja redução nos gastos públicos e sobre recursos para investimentos em setores como saúde e educação.
O novo senador ainda apontou como medida essencial a reforma tributária. Para ele, as mudanças na cobrança de tributos devem ir no sentido de tornar as regras mais simples e fáceis de serem compreendidas pelos contribuintes, especialmente os empresários.
Entre os estados, aí uma batalha entre os estados, e nós precisamos regular isso aí, de forma que o empreendedor, tanto do Brasil quanto de fora, tenha mais segurança jurídica para investir no país, sabendo exatamente o que vai pagar. Muitas vezes, se você conversar com os empreendedores, ele fala assim, obviamente eu quero pagar os impostos corretos. O problema é saber quais impostos, quanto eu vou pagar, de que forma, se eu vender de um estado para outro, se eu importar num estado, assim por diante. Isso aí precisa ser simplificado, sem dúvida aí.
Já o senador Dr. Irã, do PP e recém-eleito por Roraima, informou o encaminhamento de pedido para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária revogue a norma que tornou obrigatório o uso de máscaras em voos nacionais e internacionais em companhias aéreas brasileiras.
Para ele, a medida é contraditória, porque os passageiros podem retirar a máscara para fazer refeições no avião, e incoerente, porque não exige o seu cumprimento em voos de empresas aéreas estrangeiras.
Quer dizer, o vírus é seletivo, só está nos voos das nossas companhias nacionais, de forma que eu estou arguindo tecnicamente para que se torne sem efeito imediatamente essa RDC, que não tem nenhuma razão de existir, até porque nós temos muito baixa transmissão viral e os casos graves de Covid, graças a Deus, praticamente desapareceram do nosso país.
Líderes partidários devem concluir até o final desta semana os blocos e partidos que vão comandar as comissões permanentes.
A expectativa é de que os trabalhos das comissões, como a de assuntos econômicos, se iniciem após o carnaval. Repórter Bruno Lourenço.
Uma das comissões mais prestigiadas do Senado é a de assuntos econômicos, responsável pela análise de empréstimos externos para a União, estados, estatais e municípios. O colegiado também tem a atribuição de sabatinar os diretores do Banco Central e de debater e votar projetos relacionados a impostos e à economia. O presidente, no último biênio, foi Otto Alencar, do PSD da Bahia. Ele destacou algumas matérias que passaram pela comissão.
Aprovamos aqui o projeto de lei do BR do Mar, do transporte de cabotagem, que é muito importante para um país como o nosso, que tem a condição de fazer e executar esse projeto pela costa que nós temos, de todo o país, de norte a sul. Aprovamos também o projeto do PRONAMP, aprovamos um fundo de equalização de preços dos combustíveis.
Apesar da reforma tributária, elencada como uma das prioridades do novo governo, não passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, e sim pela de Constituição e Justiça, por se tratar de matéria constitucional, a CAI deverá debater e votar uma série de propostas de regulamentação relacionadas à reforma.
Um projeto apresentado pelo senador Flávio Arnes cria a Lei de Responsabilidade Educacional.
O objetivo da proposta é garantir um padrão adequado de aprendizagem e de rendimento escolar dos alunos de escolas públicas. Quem explica é Luiz Felipe Liázebra.
O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, apresentou um projeto de lei que trata da responsabilidade educacional de gestores públicos em relação aos padrões de oferta e de qualidade da educação básica.
estamos muito habituados a ouvir sobre a lei de responsabilidade fiscal. O projeto de lei que apresentamos trata da lei de responsabilidade educacional e, dentre vários objetivos, aborda-se a necessidade do cumprimento dos planos de educação, plano nacional, estaduais, distrital, municipais, o atendimento de padrões de infraestrutura e de funcionamento adequados dentro da perspectiva do custo aluno qualidade.
O projeto prevê ainda que prefeitos e governadores enviem ao Poder Legislativo competente um relatório sobre as condições da rede escolar. Além disso, está prevista a responsabilização dos gestores caso seja comprovada negligência ou má gestão, assim como abono salarial para aqueles que atingirem padrões de qualidade adequados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Bancada da Saúde promete trabalhar pela valorização do SUS e dos médicos.
Temas socioambientais estão entre as prioridades de deputados novatos.
Parlamentares destacam pontos da educação que serão destaque em 2023.
Boa noite. Na semana passada, a Câmara empossou os 513 deputados federais eleitos no ano passado. Alguns destacaram suas prioridades em várias áreas e a educação teve destaque, como conta a repórter Paula Bittar.
Fortalecimento do ensino superior, valorização dos profissionais do magistério, expansão da lei de cotas, maior oferta de creches e reformulação do financiamento estudantil estão entre as prioridades elencadas por deputados que tomaram posse em 1º de fevereiro para a área da educação. Para o deputado Átila Lira, do PP do Piauí, professor com experiência em cargos de pró-reitor e diretor de faculdades, o fortalecimento da educação pública e a reformulação do financiamento estudantil são necessidades.
Principalmente a educação pública, os anos iniciais, a educação básica, a universalização das creches, valorização do ensino superior das universidades públicas, a reformulação do financiamento estudantil, que eu acho que é um gargalo grande do Brasil, é que o povo quer estudar, mas não tem financiamento acessível.
O deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, que trabalhou na educação básica e em cursos pré-vestibulares, defende a necessidade de mais recursos para o ensino superior.
Como um bom professor, a gente vai dar aqui na Câmara Federal continuidade ao trabalho que a gente desempenhou na Câmara Legislativa, da defesa incansável por uma educação pública de qualidade. Com um desafio maior aqui na Câmara Federal, que além de envolver a educação básica, a gente vai lutar profundamente para recuperar os recursos, a infraestrutura, a estrutura e a qualidade do ensino superior no Brasil.
E Dilvan Alencar, do PDT do Ceará, deputado que já foi secretário de Educação no Ceará e presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cita a recomposição da aprendizagem no pós-pandemia como fundamental. Ele também espera ver aprovado em breve projeto que cria o Sistema Nacional de Educação, relatado pelo parlamentar.
Eu sou relator dessa matéria, já foi aprovado no Senado e a gente tem urgência nessa aprovação. Minha previsão é que no primeiro semestre a gente possa aprovar.
Inspirado no Sistema Único de Saúde, a ideia do SNE é favorecer a cooperação das redes de educação por meio de ações da União, dos estados e dos municípios coordenadas por comissões nos âmbitos nacional e subnacional. A proposta está pronta para o plenário. Professor de História, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, ressalta, entre outros pontos, a necessidade de valorização dos profissionais e de uma educação inclusiva.
A defesa de uma educação pública de qualidade, socialmente referenciada, com profissionais valorizados, professores e funcionários. A defesa de uma educação inclusiva, que garanta a questão das crianças com deficiência, a educação de jovens e adultos. Além, é claro, de todo o debate da questão do ensino superior, das universidades, do financiamento.
A expansão da lei de cotas e políticas para a permanência dos estudantes universitários também são consideradas prioridades por Tarcísio Mota. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Política.
Segundo o cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, é lamentável que a esquerda brasileira celebre a existência de uma ditadura da toga no Brasil, enquanto congressistas conservadores sofrem com tornozeleiras eletrônicas, redes sociais banidas e prisões.
De acordo com o cabo Gilberto Silva, a libertação de Lula foi uma manobra da Suprema Corte para influenciar as eleições brasileiras. O parlamentar afirma que o Tribunal Superior Eleitoral e o STF escolheram um candidato criminoso a fim de contaminar o processo eleitoral.
Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, acredita que o Brasil viverá diversos desafios nos próximos anos. Na visão da deputada, é preciso que a oposição se una em busca de um trabalho qualitativo e inteligente que consiga impedir um ataque às pautas conservadoras.
Cristo Nieto analisa que os valores que direcionam a civilização ocidental estão sob ataque, como, por exemplo, a defesa inegociável da vida. A parlamentar pede o apoio dos colegas para a reinstalação da Frente Parlamentar contra o Aborto e em defesa da vida.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, afirma que o país passou, nesses últimos 4 anos, por uma devastação na democracia, no meio ambiente e na vida dos brasileiros.
Ivan Valente observa que parlamentares bolsonaristas tentam inverter a história ao acusarem os judiciários de implantar uma ditadura da toga. O congressista reforça que foi ele que lutou contra um regime ditatorial por 21 anos, com prisão e tortura.
Vicentinho, do PT de São Paulo, agradece a Deus e comemora os mais de 82 mil votos que recebeu para retornar à Câmara. O deputado menciona que está pronto para ocupar a trincheira em defesa da democracia, da classe trabalhadora, do povo negro, das mulheres e contra todo tipo de preconceito e discriminação.
Vicentinho também agradece ao Partido dos Trabalhadores e ao presidente Lula pelo apoio que sempre recebeu. O deputado diz que tem um apreço extraordinário ao líder petista e promete sua lealdade.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, acredita que sua campanha deve ter sido a mais barata do Brasil, custando apenas R$70 mil. O deputado assinala que esse dinheiro foi doado por pessoas que acreditam na defesa da verdade, em valores e princípios e em um trabalho sem negociatas de cargos.
Maurício Marcon ressalta que seu mandato servirá para proteger a democracia e para construir um país mais livre e próspero. Ele garante que fará uma caminhada decente, honrada e que dê orgulho ao povo gaúcho.
Alfredo Gaspar, do União, agradece os votos que recebeu da população de Alagoas e comunica que renunciou à carreira de promotor de justiça para se dedicar à política. O deputado informa que sua atuação como secretário de Segurança Pública lhe deu bastante experiência para exercer sua função na Câmara.
Alfredo Gaspar já apresentou 2 proposições. A primeira é um requerimento pedindo a votação do projeto que acaba com foro especial por prerrogativa de função. A outra é uma emenda que estende a isenção de cobrança de PIS e COFINS no preço dos combustíveis até dezembro de 2023.
Dr. Vitor Linhales, do Podemos do Espírito Santo, espera que o Congresso possa construir um país mais igualitário e justo, com desenvolvimento econômico e geração de emprego. Ele agradece à família e aos eleitores capixabas que garantiram sua vitória nas eleições do último ano.
Dr. Vitor Linhales também lembra o apoio recebido por vereadores e prefeitos de diversos municípios do Espírito Santo. Ele agradece a confiança de todos e garante que irá trabalhar incansavelmente pela construção de um Estado e de uma nação cada vez melhores.
Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, faz um agradecimento especial aos seus ancestrais, familiares e às organizações do Movimento Negro e do Movimento das Mulheres. Ela também destaca o apoio recebido do Partido dos Trabalhadores e de toda a Federação Partidária Brasil da Esperança.
Reginete Bispo afirma que o objetivo de seu mandato é contribuir para a construção de um Brasil sem fome, sem racismo e machismo, onde todos, sem exceção, possam ter direito à alimentação, moradia, saúde, educação e segurança pública.
Abílio Brunini, do PL, declara-se bolsonarista e critica a atuação dos partidos de esquerda no Mato Grosso. Ele ressalta que, atualmente, PT e PSOL não têm nenhum representante na bancada mato-grossense da Câmara Federal.
Por outro lado, Abílio Brunini lembra que o PL elegeu 4 parlamentares para a atual legislatura pelo Mato Grosso. O deputado também critica a atual gestão da capital, Cuiabá. Ele ressalta o papel fiscalizador do poder legislativo e promete priorizar em seu mandato o enfrentamento à corrupção.
Meio ambiente. Ambiente.
Vários temas socioambientais estão entre as prioridades de deputados novatos. Ouça mais detalhes na matéria de José Carlos Oliveira.
Prevenção de tragédias ambientais e dos impactos das mudanças climáticas, incentivo ao desenvolvimento sustentável e ampla proteção aos indígenas estão entre as prioridades de deputados de primeiro mandato que tomaram posse na Câmara neste mês. Ex-porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Pedro Aihara, pretende mudar a legislação para impedir a repetição da impunidade registrada nos crimes socioambientais de Brumadinho e Mariana. Eleito deputado pelo Patriota Mineiro, Aihara esteve na linha de frente do socorro às vítimas do rompimento da barragem do Córrego do Feijão da mineradora Vale. A tragédia deixou 270 mortos em Brumadinho em 2019. O deputado anunciou suas prioridades na Câmara.
Dentre as minhas principais bandeiras estão a defesa intransigente do meio ambiente, notadamente em relação às questões ligadas à mineração. Como eu vim da carreira do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, eu lidei muito com essas situações relacionadas a desastres. A mineração ela é uma atividade econômica importante, só que jamais ela deve sobrepujar o valor da vida. A gente precisa de uma legislação tanto ambiental quanto penal que seja mais forte, repensar também o nosso modelo tanto de licenciamento ambiental quanto de licenciamento minerário e, principalmente, fazer um modelo de mineração que, de fato, ele seja sustentável.
Já o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, quer garantir fluxo permanente de recursos orçamentários em ações preventivas de desastres climáticos. Testemunha das recorrentes tragédias provocadas pelas enchentes no Rio de Janeiro, Mota manifesta preocupação com o atual quadro de mudanças climáticas que intensifica os eventos extremos em todo o país.
Identificamos uma série de falhas na lógica da prevenção. A gente aprende que um desastre socioambiental, a prevenção é sempre mais, inclusive, econômica para o Estado. Todo momento que o governo retira verbas que são da prevenção, quem sofre é o povo. É preciso garantir recursos para que a gente tenha obras estruturantes, porque o problema das enchentes, dos alagamentos e desabamentos, hoje é um problema nacional, acontece o ano inteiro e em várias partes do território nacional.
Ex-deputado estadual Saulo Viana chegou à Câmara dos Deputados pelo União do Amazonas, com discurso ligado ao desenvolvimento sustentável em sua região. Viana pretende incluir o tema, inclusive nos debates em torno da reforma tributária.
É importante tratar da questão do desenvolvimento aliado à sustentabilidade. O Estado do Amazonas demonstra isso mantendo 97% da floresta em pé, usando a questão da Zona Franca de Manaus. E nós temos lá as indústrias que são instaladas em Manaus através de incentivos fiscais que geram mais de 400 mil empregos diretos e indiretos, que a nossa contrapartida é manter a floresta em pé. E é importante na reforma tributária poder manter essa excepcionalidade da Zona Franca para o Amazonas.
De origem indígena, a deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, já anunciou que vai integrar a Frente Parlamentar de Apoio Permanente aos Povos Originários, com foco na garantia dos direitos tanto dos indígenas que vivem em suas aldeias, quanto daqueles que estão espalhados nas áreas urbanas.
Ainda não enxergam muito as indígenas não aldeadas. Existem várias etnias. As etnias que são aldeadas, que estão organizadas em vários lugares, mas tem aquelas que foram expulsas dos seus espaços, indo cada vez mais para outros lugares urbanos. Eu tenho muito orgulho de ser filha de pai indígena de Mato Grosso do Sul, da etnia Terena.
Temas ambientais também estão presentes nos primeiros projetos de lei protocolados pela nova composição da Câmara. O deputado Marangoni, do União de São Paulo, apresentou proposta que trata de segurança jurídica nos municípios em matéria ambiental e urbanística. Já o deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, quer criar o registro eletrônico de vacinações dos animais de estimação. Enquanto o deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, propôs a criação das delegacias especializadas de proteção animal. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agricultura.
Padovani, do União do Paraná, destaca sua trajetória política em defesa da agricultura. Ex-vereador do município de Cascavel, ele ressalta que é preciso valorizar todo o setor, desde a agricultura familiar até o agronegócio.
Padovani também convida todos para o Embrapa Show Rural Copavel, da Cooperativa Agropecuária de Cascavel, realizado de hoje até 10 de fevereiro. De acordo com o deputado, será a oportunidade de acompanhar as inovações tecnológicas para o campo desenvolvidas no país.
Saúde.
Bancada da Saúde promete trabalhar pela valorização do SUS e dos médicos. A repórter Maria Neves ouviu os deputados e tem mais informações.
Com a quinta maior bancada da Câmara na atual legislatura, composta por 36 integrantes, os deputados médicos prometem trabalhar pela valorização do Sistema Único de Saúde e da profissão. Em seu primeiro mandato, o deputado Daniel Sorans, do PSD Fluminense, ressalta que o Brasil é um dos países que menos gasta com saúde pública. Diante disso, considera muito importante trabalhar por orçamento maior para o SUS. Os números dão razão ao parlamentar. Em 2021, o orçamento da saúde foi de 189 bilhões e 410 milhões de reais, conforme consta no portal da Transparência. Esse valor correspondeu a pouco mais de 2% do Produto Interno Bruto brasileiro, que foi de 8 trilhões e 900 bilhões de reais, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa do mesmo IBGE mostrou que em 2019, de 13 países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil ficou em penúltimo lugar em investimentos em saúde. Perdeu apenas para o México. Além de trabalhar pelo aumento de recursos para o SUS, Daniel Sorans garante que também irá se empenhar para melhorar a gestão do sistema e defender os hospitais federais.
O segundo principal objetivo é tornar esse sistema mais eficiente, criar leis e regras que permitam uma gestão mais eficiente do SUS, para que a gente possa ter mais recursos para investir dentro desse sistema. E, por último, defender aí as unidades federais, os hospitais federais no Brasil todo, em especial no meu estado, no Rio de Janeiro. São três objetivos ligados à área da saúde.
Mário Eringer, pedetista de Minas Gerais, também se compromete a lutar pela melhoria do SUS e afirma que o problema não é apenas de gestão, como se costuma alegar. Para ele, assim como para Sorans, é importante aumentar os recursos destinados à saúde, principalmente nesse momento, em que, para o deputado mineiro, será preciso reconstruir muito do que já havia sido feito e foi desmontado no último governo.
Na verdade, nós vamos ter um mandato com muito mais trabalho, porque nós vamos ter que refazer coisas que foram desfeitas. A pandemia mostrou para a gente como foi tratada a saúde nesse país. Nós tivemos um general que fazia logística e que não entendia de logística, fazendo direção de saúde no Ministério. Então nós temos que refazer muita coisa do que já tinha sido feito. Eu acho que, na verdade, o que a gente precisa agora é de dar uma direção forte a essa recuperação e, principalmente, começar a criar mais acessibilidade à saúde. O SUS é maravilhoso, quem tiver o tempo para ler vai bater palma o tempo todo, mas sem acessibilidade e sem recurso, essa história de dizer que o problema é só administração, não é só administração, não, é recurso mesmo.
Tão importante quanto melhorar o sistema público de saúde é investir na valorização dos médicos, defende o deputado Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul. Luiz Ovando adianta que vai lançar uma frente parlamentar em defesa do clínico e da identidade médica.
Nós temos enveredado por um caminho tecnológico que não funciona. 80% dos casos médicos, clínicos, devem ser resolvidos simplesmente na anamnese do exame físico. Isso não é reinventar a roda. Isso é aquilo que já existe naturalmente. Isso é barato. Mas isso significa valorização do médico, do clínico e resgate da sua identidade.
Já o deputado Beto Preto, do PSD do Paraná, também se compromete a defender o SUS, mas considera que saúde vai muito além de cuidados médicos. Na opinião do paranaense, para garantir boas condições físicas para a população, é preciso trabalhar de maneira horizontal em todas as políticas públicas que afetam a saúde, como educação, moradia e urbanismo.
Nós teremos um ano muito duro e, principalmente, pela própria pauta do atual governo, na recuperação de assuntos que são muito caros ao povo brasileiro e que ficaram um pouco esquecidos nos últimos anos. A recuperação, a reestruturação do Sistema Único de Saúde, essa reestruturação do próprio Sistema Único da Assistência Social, que ficou relegado a um terceiro, a um quarto plano. Nós teremos muitos assuntos para tratar e, principalmente, da minha parte, olhar com muito cuidado estes marcos regulatórios que foram sendo montados sem prazo para debates, como, por exemplo, marco regulatório do saneamento.
De acordo com o portal da Transparência do Governo Federal, a previsão orçamentária para o Ministério da Saúde este ano é de 172 bilhões e 670 milhões de reais, quase 20 bilhões a mais que o destinado ao órgão no ano passado. Em 2022, o Ministério recebeu 155 bilhões e meio de reais, mas gastou efetivamente apenas 136 bilhões e 410 milhões. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições para o curso online Obras Públicas de Edificação e de Saneamento. O treinamento pode ser feito por qualquer cidadão, mas o foco é voltado a servidores e gestores da administração pública de municípios com até 50 mil habitantes. O objetivo é capacitar profissionais envolvidos com o planejamento, a licitação e a contratação de obras públicas. O conteúdo é baseado na nova lei de licitações e aborda 5 temas: planejamento e recursos orçamentários, elaboração de projetos, orçamentação e licitação. O curso é gratuito, tem 50 horas aula e ficará disponível de 27 de fevereiro a 4 de abril. As inscrições podem ser feitas até a data de início das aulas. O TCU vai emitir um certificado para quem concluir a capacitação. Acesse pelo portal tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.